mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você mandou me chamar, Eulália?
Antes de mais nada, tire essa máscara e esse capuz para saber com quem estou falando.
Ora, essa sou eu, Eulália, o Beto.
Tá bom, tá bom. Olha aqui, seu Beto. Eu não estou gostando nada dessa festa, tá sabendo?
Mas por quê? Olha, não está acontecendo nada demais.
Eu sei.
Então, qual é o grilo?
O seu pai e a sua mãe não estão em casa. Dona Sandra deu ordem para permitir a festa. Mas se eu soubesse que vinha todo mundo de camisão grande, capuz e com a cara mascarada, eu tava com. A gente não sabe quem é homem, nem quem é mulher.
Ora, Eulália, eu resolvi dar o baile do dominó aqui em casa. Todo mundo tinha que vir vestido de dominó e mascarado.
Ah, sim, mas eu não gosto dessas coisas, não. Ah. Um calor desses e essa gentalha toda encapuçada, olha, é um absurdo. Só mesmo na cabeça de maluco.
Não bronquei, Eulália. Eu já disse que você vai levar uma nota legal no fim de tudo, hein?
É, mas eu não tô gostando, não. E quando o diabo me ronca nas tripas, é porque alguma coisa vai dar errado.
Não vai dar nada errado, Eulália. Olha, à meia-noite em ponto, paramos a música, todos tiram as máscaras, e então ficamos sabendo quem é quem, hã?
À meia-noite? E que horas são agora?
11h45. Faltam só 15 minutos.
Escute aqui, aquela maluquinha da sua namorada também está aí?
Cristina? Claro que está.
Eu não digo. A gente não sabe quem são as pessoas. Olha aqui, já por duas vezes, um camarada todo vestido de vermelho meteu a cara na vidraça da janela e me deu o maior susto.
Um dominó vermelho?
É.
Olha, eu não reparei, não.
É, deve ser um desses seus amigos desmiolados aí. Avise logo para não ficar de brincadeira comigo. Eu perco a paciência, passo a mão num cabo de vassoura...
Espera aí, Eulália. Você não vai agredir os meus convidados, né?
Pois eles que não se metam comigo. Fiquem por lá e me deixem em paz aqui na minha cozinha. Olha lá o tal que eu falei.
Onde?
Passou agora mesmo em frente à janela.
Espera aí que eu vou ver quem é. Olha, mas fique sossegado.
É.
Daqui a pouco, todo mundo tira a máscara e acaba o anonimato.
É, sei. Tá
eu vou ver quem é o tal dominó vermelho.
Eu devia estar maluca quando concordei ficar aqui com esse baile de carnaval. Inferno. Um bando de gente mascarada que não sei quem é, bebendo, feito gambá e saltando como doidos. O que é? De novo? Quem é você? O que você quer? Ei, que confiança é essa, hein? Eu não quero ninguém aqui na minha cozinha, não. Vá tratando de levantar dessa cadeira. Para! Eu socorro! Socorro! Sangue! Ele está banhado de sangue! Socorro!
Thank you. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Dominó Vermelho. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Mas quem será, hein?
Eu acho melhor tirar a máscara para saber. Meu Deus, cravar um punhal nas costas da pessoa.
Eu acho melhor ninguém tocar no corpo. Trata-se de um crime, evidentemente. Vamos chamar a polícia.
A polícia? Eu sabia que não ia acabar bem. Era só o que faltava. A pobre de mim ir parar com os costados na polícia.
Quando se falou em alguém caído e sangrando, a maioria de seus convidados tratou de dar o fora. Eu gosto de ver o instinto de solidariedade humana dessa gente.
Ora, doutor Meirelles, esse negócio já era. No mundo de hoje, é cada qual por si. Olha, se a casa não fosse minha, eu também caía fora.
Alberto, eu queria ir embora também.
Não, senhora, não, senhora. Daqui não me sai mais ninguém. Eu vou fechar todas as portas e chamar a polícia, como o doutor Meirelles falou. E se a senhora fugir, eu digo onde é o seu endereço e a polícia vai bater lá.
Um momento. Antes de mais nada, vamos descobrir o rosto da pessoa para ver quem é.
Ai, meu Deus. Eu não quero ver.
Olha, vira o rosto para o outro lado e feche os olhos, Cristina.
Está bem. Eu fico aqui mesmo.
Eu vou retirar a máscara que esconde o rosto da pessoa. Pronto.
Oh. Patrão!
Papai!
Meu Deus! Mas é mesmo o senhor Richard?
Isso não tem explicação. Papai estava nos Estados Unidos. Como é que ele veio parar aqui?
E a dona Sandra que subiu para Teresópolis?
Agora, mais do que nunca, é preciso ligar para a polícia e avisar Sandra. Eu ligarei para o Departamento de Polícia Judiciária. Não toque no corpo, hein?
Papai, quem teria feito uma coisa destas? Quem?
Isso é só a polícia que vai poder responder. Eu só queria saber como foi que o Dr. Richard soube dessa festa. Alguém escreveu para ele contando e ele resolveu vir ver de perto.
Mas não tinha nada demais. Uma festa carnavalesca sem maldade?
A mim vocês não me enganam com essa história, não. Sem maldade. Quem não tem maldade não esconde o rosto. Essa gente toda que estava aqui, de cara e de corpo escondido, é porque não tinha boa intenção. Quem não deve, não teme.
Ora, Eulália, você anda vendo maldade em tudo.
Bem.
Pronto. Consegui falar mesmo com o inspetor Santos. Ele já veio para cá.
Bem, mas e agora? O que é que nós vamos fazer?
Vamos todos para outro local. O inspetor pediu que eu deixasse o corpo onde está e, se possível, fechasse o local onde se encontra.
É isso mesmo. Vamos então fechar a porta que dá para os fundos e a outra que dá lá para fora do corredor.
Vamos todos para a sala.
Eu quero ligar para minha casa. Eu preciso falar com o papai.
Ah, já estava demorando. Na hora da gandaia, ninguém se lembra do papai ou da mamãe. Mas quando a coisa fica preta, sai tudo correndo, gritando: aqui, Del Rey!
Fecha a porta que dá para o quintal, Eulália. Depois fechamos a outra.
É pra já. Pronto. Vamos lá para a sala.
Vamos. Cristina, venha.
Sim.
Disse fizeram da casa tudo sujo de serpentina e confete. Vai dar uma trabalheira danada para limpar tudo.
Bem, nós decidimos fazer um baile de máscaras como se usava no tempo antigo. Um baile onde houvesse muitos confetes e serpentinas. Papai vivia falando dos bailes do seu tempo. Resolvemos relembrar uma época passada.
Eu compreendo. Eu mesmo dei a ideia dos dominós. Eu prometi a Sandra que estaria presente e cuidaria para que tudo corresse bem.
Por isso, mamãe subiu para Teresópolis e deixou que eu desse o baile aqui em casa.
E por falar nisso, não vamos ligar para a dona Sandra?
É verdade. O meu mesmo telefone de lá, hein?
Está aí no livro, aí, perto do telefone.
Eu quero ligar para minha casa.
Agora, deixa de coisa, menina. Vocês são tão valentes, tão decididas, e quando acontece alguma coisa, põe logo a saia na cabeça. Ligue para a dona Sandra, doutor Meirelles.
É o que eu vou fazer. foi que encontrou o corpo?
Ninguém, senhor.
Como? Ninguém encontrou o corpo? Eu não entendo.
Não, eu explico, senhor. O senhor desculpe, mas eu estou muito nervoso.
Minha senhora, não se afobe. Conte-me o que sabe. Vamos lá.
Tá bem. Eu estava na cozinha, não sabe? Aí vi uma cara toda vermelha olhando pela janela. Dei um grito e o mascarado sumiu. Depois eu estava enchendo os copos de bebida quando o rosto apareceu novamente na vidraça. Aí quase que deixei cair a bandeja. Logo depois, o Beto foi na cozinha e eu contei o caso para ele. Foi então que eu vi o mascarado todo de vermelho passar lá fora no quintal. Eu apontei na direção que ele foi e o Beto correu atrás dele, sabe? E para saber quem era, né?
Uhum.
Mas não demorou muito. A porta que dá para o corredor se abriu e ele entrou quase se arrastando.
O Beto?
Não, o mascarado. O dominó vermelho. Eu fiquei espantada e comecei a falar com ele. Ele não deu atenção e sentou numa cadeira. Quando eu me aproximei, caiu no chão com cadeira e tudo. Foi então que eu vi o sangue correndo e a faca nas costas dele. Eu não podia imaginar que era o patrão.
Ah, então o morto é o dono desta casa?
Pois não é? E a gente pensando que ele estava viajando.
Muito bem. Seu nome é Eulália?
Esse, é mesmo? Senhor. Mas eu trabalho para o Dr. Richard há muitos anos. Desde que o Beto era ainda um garoto e ele ficou viúvo.
Ah, então o morto era viúvo?
Não, senhor. Era casado.
Um momento. Assim não chegaremos a um acordo. Seu patrão era viúvo ou era casado?
Bom, primeiro ele ficou viúvo, não sabe?
Sei.
Depois, ele se casou, mas a dona Sandra, que era secretária dele. Aí voltou a ser casada.
Ah, sim, entendo. Seu patrão era casado em segundas núpcias com a sua ex-secretária.
Pois é.
E onde está a esposa atual do seu patrão?
Bom, a dona Sandra estava em Teresópolis, mas já avisamos e ela não demora por aí.
Está certo, dona Eulália. Agora, diga-me uma coisa.
Se eu souber...
Sabe de alguém que teria motivo para matar seu patrão?
Eu não. Mas o senhor sabe como é, né? No mundo de hoje, quem tem dinheiro está sempre em perigo. Com tanta miséria, todos vivem de olho no dinheiro de quem tem dinheiro.
Bela, isso é verdade.
Pois é.
Mas a pensar como você, toda a população do país poderia ser suspeita.
Bom, disso eu não entendo, meu senhor. Eu só sei que a mim ninguém vai perder tempo matando. Eu não tenho eira nem beira e nem mesmo ramo de figueira. E nada para deixar para ninguém.
É uma filosofia.
Ah, não, senhor.
Não, senhor, o quê?
Eu sou uma mulher pobre, quase analfabeta. Eu não tenho esse negócio de fusolostrei, senhor.
Está bem, dona Lula. Muito obrigado. Pode voltar lá para a sala. Agora eu quero falar com aquele senhor. Aquele de cabelos grisalhos.
Ah, o doutor Meirelles.
Meirelles, né?
Sim. É um homem muito bom, aquele muito educado. Não faz pouco das pessoas. É muito amigo da família há muitos anos.
Pois faça-me o favor de pedir que venha falar comigo, sim?
Ah, sim, senhor. Eu dou o recado. Pode deixar.
Ai, ai. Anotou, Suzy?
Ah, tudinho, chefe. Tá tudo aqui no caderninho, viu? Mas a mulher é meio confusa, né, chefe?
Coitada. Vê-se logo está apavorada.
É, baratinada.
Certamente era muito dedicada ao patrão e não se conforma com o crime.
Aí, eu acho que teve um baile aqui, não é, chefe?
Parece que sim. A casa está cheia de confetes, serpentinas, copos de bebida espalhados por todos os cantos. Momento estranho para se praticar um crime, não?
Pois é. E o homem estava vestido de dominó.
Dominó.
É.
Uma fantasia muito usada antigamente, mas que felizmente caiu em desuso. Um dominó vermelho.
Todos que estiveram aqui usavam dominós das mais variadas cores, inspetor.
O senhor é...
Hermelindo Meirelles, às suas ordens.
Ah, o senhor Meirelles.
Sim, eu sou advogado e amigo da família Lousa.
Sente-se, por favor. Pode sentar.
Com licença.
O senhor disse que todos estavam fantasiados de dominó?
Exatamente. Beto queria fazer um baile carnavalesco à antiga. Eu e Sandra falando nos tempos em que todos só retiravam as máscaras à meia-noite. Bons tempos. Bailes onde confete, serpentina e lança-perfume não faltavam. O rapaz então resolveu fazer um baile de máscaras. Ficou assentado que todos viriam de dominó e mascarados. Cada qual escolheria a cor e o modelo de sua preferência. E ninguém se identificaria a não ser à meia-noite.
Compreendo. Tinha muita gente presente?
Não muita. Talvez umas 25 ou 30 pessoas. Somente os amigos de Beto e da namorada dele, Cristina. Gente jovem.
Mas pelo que vejo, os convidados... dos convidados, sobrou apenas o senhor, não?
É verdade. Ao saberem do crime, todos deram fora. O egoísmo característico dos dias de hoje, né? Cada qual cuida de si sem se portar com seu semelhante.
Na casa ficaram apenas o senhor, a velha criada, o rapaz e a namoradinha dele.
Exatamente.
O senhor sabia que o senhor Richard estava presente?
Não. Para nós, Richard encontrava nos Estados Unidos a negócios. Foi uma surpresa. Uma terrível surpresa, Espetáculo.
A senhor ver o que foi que levou o dono da casa a regressar de viagem e aparecer no baile escondido sob a fantasia?
Eu não posso atinar. Richard tinha um gênio um tanto estranho. Mas não imagino que possa ter levado a entrar em sua própria casa com um intruso. Eu cheguei mesmo a formular uma hipótese para o crime.
Ah, é? Eu gostaria de conhecê-la.
Bem, para mim, o criminoso não sabia que se tratava de Richard. Tomou por outra pessoa. Outra pessoa que deveria comparecer à festa usando um dominó vermelho.
É uma hipótese a estudar. Mas, se assim foi, o criminoso deve ter sido uns amigos do rapaz, não é?
De qualquer modo, o criminoso só pode ser alguém presente à festa.
Sabe se existe uma lista com os nomes dos convidados?
Bem, eu não sei. O Beto poderá esclarecer o senhor a esse respeito.
O senhor Richard era muito rico, não é mesmo?
Riquíssimo. Já nasceu milionário. Fortuna grande e sólida, graças às várias gerações de excelentes investidores.
Entanto, esta casa...
Bem, esta é apenas uma das muitas residências dos Toledo, inspetor. Richard mantinha esta casa aqui na estrada da Gávea Pequena, mas por causa do Beto. O rapaz gosta muito daqui, mas reside oficialmente numa grande mansão da Lagoa. Eles têm casas de veraninho em Cabo Frio, Teresópolis e também um sítio perto de Paraty.
É, realmente só uma grande fortuna pode manter tantas casas. A esposa atual do senhor Richard é muito mais moça do que ele?
Bem, Sandra é bastante jovem ainda. Deve ter mais ou menos 35 anos, se tanto.
Casaram há muito tempo?
Eu creio que já tem 5 anos o casamento.
Dona Sandra dava-se bem com o enteado?
Maravilhosamente bem. Sandra e Beto pareciam mais dois amigos, dois companheiros do que madrasta e enteado.
Que idade tem o rapaz?
O Beto? Bem, eu creio que está com 25.
Trabalha em alguma coisa?
Não, está cursando uma faculdade.
Compreendo. Desses meninos ricos que cursam faculdades e tiram diplomas que jamais serão usados. Dinheiro jogado fora.
Ele tem o suficiente para tirar pela janela. Aliás, podem jogar dinheiro através de cada janela das muitas propriedades que possuem, sem que isso lhes cause transtorno.
Já compreendi. Dona Sandra vai demorar muito a chegar também.
Ela já devia ter chegado, né? Pelo tempo que telefonei.
Está bem, eu vou ver o que é que os rapazes da perícia e o legista têm a dizer. Depois conversarei com o rapaz e a moça. Doutor Meirelles, por enquanto é só. Muito obrigado pela ajuda.
Ora, nem por isso, inspetor. Bem, se já não sou mais preciso, eu volto à companhia dos jovens. Cristina está muito nervosa e abalada e insiste que se chame seu pai.
Eu não vejo nenhum inconveniente nisso. É natural que a moça queira a presença de um seu responsável.
Eu, sendo assim, eu deixarei que ligue para casa. Com licença,
inspetor. Pois não. Suzy, o que é que você está achando disso?
Oh, chefe, sabe o que é? Eu acho que é muita comida para pouco convidados, hein?
Quê?
Pois é. Um homem podre de rico é assassinado em sua casa onde estava incógnito. Embaixo do angu tem carne, chefe. Vai o que eu estou dizendo, hein? Vai ver a mulher mais nova, tem algum pretendente.
Ô, Suzy, você é venenosa, hein?
Não, mas tá aí os fatos,
oh,
né?
Ah, meu Deus.
Não viu o doutor Meirelles dizer que a família se dá muito bem?
Sei não, chefe. Mulher nova, casada com homem velho... Só pode ser por interesse, olha aí.
Bem, eu vou ver se já chegar a alguma conclusão. Você faz o possível para angariar a simpatia do pessoal da casa, viu? Ah. É verdade, peça ao rapaz uma lista com os nomes dos convidados.
Ah, deixa comigo, chefe. Bom, mas para mim a garotada não tem nada a ver com o papo,
veremos,
não.
Veremos, Suzy, veremos.
Inspetor Santos.
Ah, pois não, meu Deus, boa senhora.
O meu nome é Sandra. Eu sou... Era a esposa do Richard. Eu não entendo, inspetor. Ele tinha ido para os Estados Unidos tratar de negócios e disse que só regressaria depois do carnaval. Eu não entendo, não posso entender. O menino pediu para dar um baile e eu consenti. Combinamos tudo, até os detalhes a respeito das fantasias de dominó. Eu fui para Teresópolis e só pretendi regressar no sábado, depois do carnaval. E de repente, eu não entendo, eu não posso entender.
Tenha calma, Sandra. Eu sei que foi um golpe inesperado. Imagino como a senhora deve estar se sentindo, mas peço que procure controlar-se. Talvez o seu depoimento nos ajude a encontrar o criminoso.
Mas eu não senti nada, inspetor. Eu estava fora. Eu pensava que o Richard também estivesse longe de repente.
Quando a senhora foi para Teresópolis?
Anteontem, inspetor. Deixei o Alberto e a namorada ocupados com a decoração da casa para o baile. Fiz todas as determinações para que o Alia atendesse a eles.
O seu marido viajará há muito tempo?
No começo do mês, eu creio que no dia 12.
Já tinham decidido a festa quando seu marido embarcou?
Não, senhor. A festa nasceu de uma conversa que eu, o Alberto e o Dr. Meirelles tivemos. O menino mostrou-se empolgado e pediu-me para deixá-lo promover o baile de máscara aqui.
De quem foi a ideia das fantasias de dominó?
Ah, o Meirelles. Sim, foi ele quem sugeriu que todos viessem de dominó. Uma fantasia antiga e que pode ser executada das formas mais variadas.
E o senhor Meirelles combinou participar da festa?
Ah, inspetor, eu pedi que ele viesse. Sempre seria alguém de mais responsabilidade,
não? Compreendo. Vejamos, o rapaz, o Roberto, usava um dominó marrom enfeitado de fitas coloridas. A moça Cristina usava um dominó azul cheio de bordados. Dr. Meirelles usava uma fantasia simples e toda negra. A vítima trajava um dominó vermelho.
Eu não entendo, inspetor, não entendo. Qual seria a intenção de Richard? Qual?
É o que eu também desejo descobrir. Parece que seu marido desconfiava de alguma coisa ou de alguém. Caso contrário, não teria comparecido sob disfarce em sua própria casa.
Eu estou tão apreensiva, inspetor, tão apreensiva.
Vá para o seu quarto e procure descansar. Mais tarde voltaremos a conversar. Por enquanto, conversarei com o Alberto e com a moça.
Eu lhe agradeço, inspetor. Eu tomarei um sedativo. Eu tenho os nervos enfiados.
É bom, faça isso. E quando acordar, vai sentir-se melhor.
Com licença, inspetor. E fique à vontade. Muito obrigada, hein?
Ele pareceu a viúva, Suzy?
É, muito moça e muito bonita para conformar-se em viver pelo resto da vida ao lado daquele coroa, né, chefe? Bom, mas se eu fosse o senhor, tratava de procurar o outro lado do triângulo, hein?
Mas o que será isso?
Ih, parece uma briga, chefe. Vamos ver o que é.
Vamos lá.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Dominó Vermelho.
Mas isso é um absurdo. Minha filha não podia ser obrigada a ficar aqui depois do que aconteceu nesta casa. Eu exijo explicações.
O senhor está gritando à toa.
Que gritando à toa? Coisa nenhuma. Como à toa? Então envolve minha filha num crime de morte e o senhor ainda acha que eu não tenho razão?
Com licença, o que está acontecendo aqui?
Ah, foi bom o senhor aparecer, inspetor.
O que foi?
Este aqui é o senhor Túlio, pai de Cristina. É responsabilizar-me pelo fato da moça ter sido obrigada a permanecer aqui até a chegada da polícia.
Ah, então o senhor que é o inspetor encarregado do caso?
Exatamente, sim.
Bom, eu quero levar minha filha para casa imediatamente.
Bom, eu ainda não falei com a sua filha.
Cristina nada tem a declarar,
inspetor. Como o senhor pode saber? Ela estava presente à festa e...
Mesmo que saiba alguma coisa, eu a proíbo de fazer declarações. Você está ouvindo, Cristina? Para todos os efeitos, você não sabe de nada, não viu nada, nem ouviu nada, entendido?
Mas, papai...
É esta a minha ordem.
Meu senhor, um momento, por favor. Não acha que está indo longe demais?
Cristina, minha filha, ainda é menor. Não pode ser envolvida inocentemente num crime de morte. Minha filha, põe suas coisas e vamos embora.
Peraí, eu ainda nem falei com a moça.
Nem vai falar. Eu conheço os nossos direitos. Se o senhor quiser interrogar a minha filha, trate de arranjar um mandado judicial, uma intimação, coisa que o valha. se por acaso nos encontrar, para que a intimação seja entregue em mãos. Aí então Cristina responderá ao seu interrogatório. Caso contrário...
Compreendo. O senhor pretende fazer sua filha desaparecer para não ser intimada a depor?
Não afirmo nem nada.
A partir do momento em que o senhor deixar esta casa, será acompanhado por um detetive que tratará de seguir todos os seus passos.
O senhor não pode fazer isso.
O senhor também não pode opor obstáculos ao bom andamento dos meus trabalhos. Decida-se. Ou sua filha responde às perguntas que lhe tem para fazer, ou serão vigiados dia e noite.
Está decidido. Vamos embora, Cristina. Vamos embora imediatamente. O senhor pode mandar seguir-me por quantos policiais quiser, mas eu saberei impugnar que nos meus direitos. Vamos, Cristina.
Por favor,
vamos embora, Jorge.
Suzy?
Sim, chefe.
Mande seguir o senhor Túlio imediatamente.
Ah, deixa comigo, chefe. Deixa comigo. O homem não escapa. Já tardava. O que é que você quer aqui no departamento tão cedo, japonês?
Não, veio saber se os amigos inspetorzando está interessado em assistir desfile de escola de samba, não?
Ih, o carnaval ainda não começou, sabia?
Mas vai começar, não? Logo, logo.
Ih, temos mais o que fazer, ouviu, seu japonês? O chefe aí anda às voltas com o caso do dominó vermelho e não...
Opa,
tem tempo.
Opa, então Minô chegou bem na horinha, não?
Como sempre, né?
Quer dizer que os amigos estão...
Ainda não chegou, não já disse? Trabalhamos ontem até a madrugada. Será possível que o inspetor não tenha o direito nem de dormir, meu Deus?
Não, tem direito, tenho. Mas eu sabe que quando está interessado num caso, e os amigos não fecham olho nem para dormir, não?
Bom dia. Os olhos vejam, vinha mesmo pensando em você pelo caminho.
Ah, muita honra para mim, nono, ilustíssimo amigo, perder tempo de pensando na sua insignificante pessoa, né?
É, japonês para fazer média está aí, ó.
Suzy, estudei os dados da perícia.
Ah, e chegou a alguma conclusão, chefe?
O assassino devia ser um dos fantasiados presentes à festa.
É?
Usava luvas, pois não deixou impressões no cabo da faca. É uma faca comum, muito afiada. Dessas usadas em cozinha. Poderia ter sido adquirida em qualquer loja de ferragens da cidade.
Isso quer dizer que o seu amigo ainda está na estaca zero, é?
Mais ou menos, Minoru. Eu consegui comunicar-me com o hotel onde o Sr. Richard estava hospedado nos Estados Unidos. Ele recebeu um telefonema do Brasil e a seguir pediu que arranjassem passagem para o avião que saísse nas horas mais próximas. Viajou trazendo apenas uma maleta de mão e deixando a suíte do hotel reservada e correndo por sua conta.
Isso quer dizer que...
Que alguém ligou para ele contando alguma coisa que o fez desejar estar presente àquela festa.
É, mas para mim falaram alguma coisa a respeito da mulher. Uma dona daquelas, né?
Ah, a sua cismou que a viúva tem alguma participação no crime.
Não, o senhor mesmo vive repetindo aquela frase em francês.
Que frase, Suzy?
Cherchez la femme.
Hein?
Que foi?
E a gente está muito inteligente, viu? Ela fala francês até com os sotaques de Pequim.
Ora, vai debochar do diabo que o carrega, está ouvindo, japonês?
Vamos sair, Suzy. Eu preciso conversar com o Alberto. Ontem, depois da saída intempestiva do Sr. Túlio, mas a filha, achei que de nada adiantava estar insistindo em perguntas. Hoje todos já descansaram e estarão com os nervos mais relaxados. Vamos até lá.
Se não for muito atrevimento da minha parte, Minoru gostava de também.
Em absoluto. Não é atrevimento nenhum, Minoru.
Ah, não, a senhorita acha mesmo.
Acho, claro. Não é atrevimento porque você é muito xereta, ouvindo? Isso aí é xeretice sua, está ouvindo, Minoru? Você é um cara de pau. Eu nunca vi ninguém mais oferecido do que você.
Ô, Suzy, não se irrite. Precisamos resolver o caso antes do carnaval começar. Ou você não quer ter folga durante o reinado de Momo?
Por mim, encerrava o caso hoje mesmo, hein, chefe? Vai pular. Prendia a mulher e obrigava a dar o serviço e o caso estava terminado. Pronto.
Vamos ver o que é possível fazer. Vamos ver, Minoru?
Minoru, eu agradeço muito a oportunidade de acompanhar sua eficiência em investigação, não?
Bom, em matéria de chalerice, você é o maior, viu? Vamos, chefe, vamos embora. Deixa o japonês lá.
Eu namoro Cristina há mais ou menos uns 6 meses.
Namoro sério?
Sim. Pela primeira vez eu me amarrei numa garota para casar.
A família dela está de acordo?
Claro.
E a sua também?
Também. Bom, isto é, papai achava que eu ainda sou muito moço para casar. Essas coisas, não? Mas já tenho 25 anos, inspetor.
Muito bem. Você não arranjou a lista com o nome dos convidados, não é?
Eu não sei ao certo quem estava presente. Não vi os rostos. Convidei toda a minha patota. Disse como ia ser a coisa e mandei que aparecessem. Mas não fiz convites especiais e nem sei quem estava presente. Todos só iriam tirar as máscaras à meia-noite.
Foi uma leviandade de sua parte, rapaz. Numa festa assim, sempre há o risco de aparecerem penetras indesejáveis.
O senhor tem razão, sabe, inspetor? Mas eu não pensei nisso. Minha turma é formada por uma rapaziada 100%. Ninguém careta.
É, mas pelo resultado, meu chapinha, você marcou bobeira, tá?
Que é isso, seus modos.
Desculpe, chefe, desculpe.
Eu entendo o que a moça está dizendo, inspetor.
Eu?
Marquei bobeira mesmo.
É,
a senhorita. Alguém se aproveitou da oportunidade para assassinar meu pai.
Eu gostaria de saber quem foi que telefonou do Rio para os Estados Unidos e falou com seu pai no hotel.
Bom, eu não fui. Sandra também não.
Ué, mas a verdade é que seu pai veio ao Rio atraído por um telefonema que recebeu. Doutor Meirelles era realmente amigo de seu pai?
Era. Sempre se deram. Ficaram meio estremecidos quando o velho casou com Sandra, mas...
Um momentinho, como é a história?
Tá vendo? Eu não estou dizendo ali.
Olha, parece que o Meirelles tinha uma paixão pela Sandra. Quando o velho casou com ela, ele ficou decepcionado, mas não chegaram a brigar, não.
Tá vendo? O cara esperou uma boa oportunidade. Pronto.
Suzy. Oi.
Desculpa,
só queria ajudar. Eu gostaria de falar com a sua namorada, viu? Mas diante da atitude do pai dela, só me resta esperar que o juiz mande uma citação judicial para que ela seja interrogada.
Olha, o seu Túlio é muito nervoso, inspetor. Tem verdadeira adoração por Cristina. Mas não é um mau sujeito.
Desde ontem que você não vê sua namorada, não é isso?
Marcamos um papo para hoje. Eu passo por lá e apanho ela de carro.
Muito bem, a que horas?
Fiquei de pegá-la às 5. Por quê?
Não, por nada. Eu não vou mesmo precisar de você. Bom, eu gostaria de falar com Eulália. Onde está ela?
Ah, na cozinha, inspetor. Eulália está impossível. Acusa todo mundo. Diz que tinha pressentido que alguma coisa ia acontecer durante a festa. Tem mania de que possui o dom de prever as coisas.
E talvez tenha mesmo. Mas vamos falar com ela. Com licença, rapaz.
Essa casa é muito bonita, né?
Ah, e é mesmo, meu. Você tem toda a razão. Quem me dera ter uma casa da metade do tamanho desta e com metade do luxo que existe aqui.
Isso, mas para isso é preciso que Zinhoita tivesse também metade do dinheiro que o dono dessa casa tinha, não?
Pois é. O que é que... Ai, o senhor... Eu pensei que era o Beto para me emular a paciência de novo.
Eulália, esse é Minoru. Um amigo nosso.
Prazer. Aceita um cafezinho? Eu passei agora mesmo.
Ah, eu topo. Tô
eu também, não? Eu também. Muito obrigado muito, não?
Ah, então vamos sentando enquanto eu sirvo. Sente-se.
Obrigado.
Obrigadinho.
Você sabia que o Dr. Meirelles foi apaixonado por Dona Sandra Eulália?
Foi?
É.
Ora, inspetor, quem foi rei impede a majestade. Ele ainda é apaixonado por Dona Sandra. Ela que é uma moça direita e faz de conta que não sabe. O doutor Meirelles não sai dessa casa ou de onde Dona Sandra esteja. Eu nem sei como ele me arranjou um jeito de ir para Teresópolis.
Talvez porque desejasse estar presente ao baile.
É, pode ser.
Você ontem me disse que tinha visto o dominó vermelho passando lá fora no quintal.
Não.
Viu pela janela, não foi?
Foi isso mesmo.
Disse também que Alberto saiu atrás do mascarado para saber o que estava acontecendo.
Foi isso
mesmo. No entanto, logo a seguir, o dominó vermelho entrou na cozinha vindo do corredor. Quanto tempo acha que se passou entre o momento em que você o viu pela janela e o momento em que ele entrou na cozinha?
Pouco tempo. Muito pouco mesmo. É, parecia até um passe de mágica. O homem desapareceu por um lado e apareceu pelo outro.
E isso não a leva a pensar em nada?
Eu sei lá, é coisa de maluco, né?
E olha, eu sou capaz de apostar uma coisa.
Sim.
Os dominós vermelhos eram dois.
Dois?
Sim. Um. O que estava lá fora olhando para dentro da cozinha pela vidraça da janela era talvez o criminoso. O outro era o seu patrão.
Ai, eu já não entendo mais nada.
Eu tenho um palpite. Mas preciso, antes de mais nada, dar uma busca em regra pela casa toda.
E o que é que o ilustríssimo amigo pensa em contar nessa busca?
Um dominó vermelho.
Como, chefe?
Para mim, alguém usou um dominó vermelho para cometer o crime. E depois tratou de livrar-se da vestimenta. Eulália,
sim.
Onde alguém poderia esconder uma fantasia?
Ai, eu sei lá. Tem a casa onde guardamos as ferramentas do jardim. Tem o chafariz do quintal, que está seco e quase cheio de lixo, né? E tem uma porção de árvores.
Tem o seu quarto, que fica lá fora, não é?
Meu quarto?
É.
É claro que fica lá fora. Inspetor, mas eu não escondi coisa nenhuma lá, hora essa.
Obrigado pelo café, Lália. Vamos, meus amigos?
Agora, chefe.
Vamos procurar o dominó vermelho. E aí, dominó?
Ah, não encontrei nada, não. Tinha ido a sujeira e revistou o quarto de Dona Aurora. Também não achou nada lá.
Mas eu achei, Minoro.
Achou?
Veja aqui.
A fantasia azul.
Sim, um dominó feito às pressas com cetim vermelho e bem barato.
E onde estava, chefe?
Amarrotado e enfiado entre as pedras do muro, lá no fim do quintal. Resta agora tirar as medidas desta fantasia.
Mas o juiz amigo vai tirar a medida pra quê?
Saberemos em qual das pessoas da casa este dominó assentaria bem.
É um camisolão largo e comprido, chefe.
Eu sei, mas mesmo assim deve obedecer às medidas da pessoa que o usou.
É.
Vamos andando.
Vambora.
E não digam a ninguém que encontramos esta fantasia.
Claro, isso, eu tô com o caralho.
Mais calma agora, querida?
Claro, meu amor. Sabe, ontem eu fiquei apavorada, mas hoje já está tudo bem.
Olha, logo que o inspetor resolver o crime, falarei com Sandra e marcaremos a data do nosso casamento.
Por que tanta pressa?
Bem, agora sou eu e Sandra somente. Com o papai morto, eu vou ter que cuidar dos negócios. Quero iniciar vida nova, casada.
Roberto, eu adoro você.
Bonita tarde, não é mesmo?
Inspetor?
O senhor me seguiu? Eu caí como um pato.
Ah, Alberto, vamos embora.
Não. Agora a senhorita vai responder a algumas perguntas que lhe quero fazer.
Não. Papai disse para eu não falar com ninguém.
Seu pai não está aqui neste momento. Se recusar a ser interrogado, eu posso prendê-la como suspeita.
O senhor não pode fazer isso. O senhor não tem o que...
Tenho, sim. Estive tomando informações a seu respeito. Seu pai mentiu ao dizer que a senhorita ainda era menor de idade. Sei que fez 20 anos a um mês.
Alberto.
Eu acho melhor você conversar com o inspetor, Cristina. Não tem mal em responder a algumas perguntas.
Bem, mas o papai disse.
A senhorita mora em Botafogo, não é?
Sim.
Tem uma loja de fazendas pertinho da rua onde a senhorita mora.
Bem, mas e daí? Eu não sei o que o senhor quer dizer com
isso. Foi lá que você comprou alguns metros de cetim vermelho para fazer um dominó?
Como? O que é que o senhor está dizendo, inspetor?
Sua namorada não é mocinha inocente porque se faz passar.
Foi mentira. Roberto, não acredite nele. Esse inspetor é um mentiroso.
E você, uma oportunista, está interessada na fortuna de seu namorado. Um casamento de conveniência que a livre da pobreza em que sempre viveu.
É mentira!
Tomei informações. Sei tudo a seu respeito. Sei que já esteve noiva de outro rapaz rico e que recebeu dinheiro dos pais dele para que o abandonasse.
Isso é verdade, Cristiano?
Claro que é verdade, rapaz. O senhor Richard não aprovava seu namoro com Alberto. E fez-lhe ver isso muito claramente. Você então deu um golpe. Deixaria o rapaz se ele lhe pagasse muito bem. Acontece que o Sr. Richard não concordou com isso. E você passou a odiá-lo. Antes de viajar para os Estados Unidos, o Sr. Richard procurou-a para mostrar-lhe a fita na qual estava gravada a conversa que tivera com a senhorita. Lá estava sua voz pedindo dinheiro para acabar com o namoro. Se ele mostrasse a fita ao filho, seu noivado iria por água abaixo. Você então pediu-lhe um prazo para terminar o namoro. E foi então que arquitetou tudo. Ligou para o hotel, contando não sei que mentiras, a fim de fazer com que o Sr. Richard viesse na hora da festa. Disse-lhe mesmo que lhe arranjaria uma fantasia com a qual ele poderia passar desapercebido na festa.
Senhor, o senhor é o diabo. Como soube tudo isso?
Acabo de interrogar o seu pai. Ele nos contou toda a verdade. Ouviu o telefonema que você deu para os Estados Unidos. Sabia que estava preparando alguma coisa.
Papai. Ele não é meu pai. Aliás,
Eu nunca conheci meu pai. Ele morreu antes que eu nascesse. Mamãe foi viver com o senhor Túlio e ele passou a me chamar de filha. Eu não sou filha de um pobretão. Eu sei que meu pai era rico, muito rico.
Sei de toda a história. Seu pai, um homem muito rico, seduziu sua mãe e você nasceu. Mas o homem rico jamais quis saber da filha.
Já vê que eu tenho direito a ser rica também.
O senhor Túlio me disse isso. Disse que você teve sempre essa estranha obsessão pela riqueza. E por dinheiro é capaz de tudo.
Cristina, Cristina, diga que é mentira. Negue, eu não posso acreditar.
Ela não pode negar, rapaz. Sei de tudo. Só não sei o que foi que ela disse para convencer o seu pai a regressar ao Rio.
Tu já vai saber. Eu disse a ele pelo telefone que Alberto tinha um romance com a Sandra. E que eles estavam fazendo papel de bobo. E que a festa era a combinação dos dois.
Você inventou uma mentira destas. Você está louca.
Não é preciso dizer mais nada. Eu posso fazer o cálculo. O senhor Richard, seguindo seus conselhos, regressou ao Rio e usou a fantasia que você lhe confeccionou. Entrou na casa durante a festa de máscaras. Você tratou de colocar o dominó vermelho por cima do outro azul que usava. E armada com uma faca, perseguiu o dono da casa até conseguir apunhalá-lo pelas costas. Agora, eu só não compreendi a necessidade de você também usar um dominó vermelho.
E o senhor que se julga tão esperto. Ora, um salpico de sangue no dominó azul seria logo notado. Ao passo que, num pano vermelho...
Ah, sei, sei. Tudo perfeitamente encaixado. É... Vamos embora, senhorita.
O quê? Pensa mesmo que vai me levar para a cadeia? Nunca, inspetor. Mãos para cima.
Cristina, por favor, não faça isso, hein?
Cale-se. Fiquem os dois juntos e de costa para mim. Isso. Agora, só se virem quando eu mandar.
Adeus, inspetor. De nada adiantou descobrir o meu jogo. Eu vou me embora.
Que isso?
Eu ia dar desculpa, não, mas melhor eu tinha vindo com um inútil amigo, entrou no carro, você enfeixou o visto, não?
Solte-me! Largue minhas mãos! Largue!
Menor, eu sei de muito, mas não vai. Mas vai prender mãozinha de senhorita aqui no volante. Assim, ó. Viu? Menina, agora não brinca com arma de fogo, não vai ferir ninguém, né? Tudo bem, meus amigos? Tudo bom agora?
Sou canalha! Japonês dos infernos! Miserável! Sujeitinho cretino!
Senhorita, mais atrevida que senhorita Suzy, não? Como sabe palavra também, ainda bem que Minoro já está acostumado, né?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, o Dominó Vermelho. Na Rádio História de hoje participaram Alberto Lai Júnior, Eulália Célia de Castro, Meirelles Wilson Marcos, Cristina Silva Augusta, Suzy Lourdes Santana, Sandra Ilka Maria, Túlio Paulo Célio, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos, Domício Costa. O controle de som foi de Luiz Gonzaga, sonofonia de José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaiador, Cauê Filho. Assistente, Elisial dos Reis. Direção geral, de Deise Lúcide. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Thank you.